Salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio de Mil Anos de Dor, o seu podcast de anime. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, um tema muito divertido, que todo mundo que assiste anime tá acostumado a ver. A gente vai falar de personagens tarados. E hoje eu tenho aqui dois velhos, dois dinossauros do YouTube. Se apresenta aí, Fred, você que tá sempre, né?
Fala aí galera, hoje vamos falar sobre personagens tarados. Lembrando, hein, não apenas aqueles hypezeira, vamos citar tentar citar alguns assim que não são tão dos anime hypezeira e tudo mais. Além disso, vamos falar um pouco também sobre, será que tem uma explicação do porquê os japoneses criam personagens assim? Porque essa história de sangrar nariz, porque isso tudo, vamos comentar. E claro, vamos sim falar dos mais hypados, afinal é pra isso que estamos aqui também, certo?
Concordo, cara, mas é isso. Como você falou, a gente vai recomendar alguns também, então vai ser algo bem legal, porque a gente fez umas pesquisas pra ver se tinha algum fundo nisso daí, de falar do nariz sangrar. A gente queria ver se tinha alguma coisa por trás disso. A gente fez uma pesquisa, a gente vai revelar tudo pra vocês. Mas antes disso, eu queria apresentar o nosso outro convidado. Como eu falei, só tem dinossauro nessa porra, cara. Ele que tem, sei lá, 8 anos de YouTube de anime, DS do canal Anime United.
E aí, galerinha poderosa, DS aqui pra vocês. Sim, 8 anos de canal do YouTube, mais 10 anos de podosfera animística. E senhores, United Cast.
Realmente, agora eu de dinossauro tô de boa, né? Dinossauro que só tem um mesmo.
Cara, eu me sinto mais velho quando o Fred fala que chegou a assistir meu canal antes dele ter o dele. Aí eu falo, caralho, o Fred é velho pra caralho. Se ele viu meu canal antes de ter o dele, é porque eu sou mais velho ainda, eu tô muito mais fudido que
verdade.
Ele.
É verdade. E com certeza.
Mas isso aí dá pra ver na Cuts, né? Quem olha pra você e olha pra mim já percebe como que a idade te prejudicou, né, Dess? Vamos falar a verdade aqui.
É as drogas.
Ô, mano, o primeiro podcast que eu gravei com o DS, velho, tinha acabado de tomar uns litros de chá de cogumelo. Vamos falar a verdade aqui. Puta merda, velho. Foi 15 horas de podcast. Só
olha,
que o cara raciocinou que ele tinha que fazer de tanto chá de cogumelo que o cara tinha tomado. Vai se fuder.
Foi um experimento em minha defesa. Eu nunca tinha tomado. Eu descobri que não é muito bom tomar.
Você
pra gravar nada.
Devia ter me avisado antes, velho. Agora já é tarde. Mas é isso, DS. Seja muito bem-vindo, mano. É, todo mundo que aí já bateu uma pensando em hentai já conheceu o hentai através do DS, né? Vamos também... Português, claro, né?
Eu fico muito desconfortável quando as pessoas me abordam na rua e falam que assistiram algum hentai por recomendação minha. Porque eu imagino o cara lá descabelando o palhaço, a menina com o dedinho fazendo vocês sabem o quê... E, invariavelmente, a minha cara vai vir na cabeça.
Não, relaxa. Eu já assisti os negócios que você já recomendou. Eu não pensei em você em momento algum, graças a Deus, velho. Graças a Deus.
Mas naquele momento que você tá com ela na mão, procurando, você entra no canal do DS com ela na mão, já pensando, vamos ver que o DS vai falar aqui pra nós aqui, ó. O DS vai falar um negócio bom aqui, ó. Tô no hype.
Pode crer.
Cara, eu sou meio que o semideus da putaria no YouTube, né? Fazer o quê? A vida.
Mas então, é isso. A gente pensou nesse tema, foi ideia do Fred, na verdade, falar de personagem tarado. Aí a gente falou, mano, tem que ter o DS, né, velho? O DS que é o cara que acabou com o NoFap September, né? O NoFap só chegou por causa dele, na verdade. Ele tava matando muita gente. E aí...
Normalmente eu faço dois vídeos de dica de hentai no setembro. Só de sacanagem.
É tipo um desafio, né? Tente não fapar, né? Tipo...
Normalmente passa dos 100 mil no primeiro mês, então eu acho que o pessoal falha miseravelmente. Eu levo muitos pro inferno com isso.
Mas então, vamos lá, vamos começar. Então a gente vai começar agora falando dos caras mais conhecidos, assim, pra ir deixando vocês confortáveis, vocês entenderem do que a gente tá falando. Eu acho que pra gente começar, a gente podia falar, né, talvez de um dos primeiros. Não o primeiro, mas o Mestre Kame, né, aquele velho tartaruga que, sei lá, queria ver a calcinha da Bulma pra dar uma esfera do dragão. Teve um rolê desse, não foi?
Que passava isso aí em horário infantil na TV aberta, os molequinhos lá, no caso eu, um desses molequinhos, esperando a mãe enquanto a mãe fazia o almoço ou almoçando. De repente tá lá, Mestre Kame levantando a saia de uma, Mestre Kame dando, fazendo voyeur, a menina lá fazendo exercício físico, ele olhando pela janela, nariz sangrando, taradaço, mano. Mestre Kame é o clássico dos clássicos.
É, mano, o Mestre Kame é realmente um caso muito fenomenal. Mas Dragon Ball tem umas cenas que são fenomenais, né? O Goku também, toda na inocência dele, vocês lembram aquela cena que ele vai lá, ele vai deitar bem em cima da testa, debaixo da Bruna? Da Bruna, da Buma?
Da Bruna!
Eu particularmente gosto quando ele chega e faz aquele diálogo assim.
sim, cara. Eu é fantástico.
Bolinha. Aí ele... Poxa. Aí ele vai dar dois tapas na pepeca, assim, ó.
Caralho. Efeito sonoro acústico aí, ó.
Uma pergunta, meninos. São personagens tarados, o que quer dizer que a gente também pode falar de meninas? É isso mesmo?
Por favor, pode, por favor.
Ah, eu tenho várias, hein? Por
favor. A gente
conhecidas,
tem, eu tenho uma que não é tão conhecida, mas o DS também lembra com certeza dela. A Yamada de Begata HK. Qual que é o grande objetivo da vida dela?
Nossa, o grande objetivo da vida dela é ter 100 parceiros sexuais no colégio.
Ah, já ouviu falar desse
anime. Cara, esse anime ele é fantástico, ele tem 13 episódios. Ele era pra ter uma continuação, porque ele teve um final mal resolvido. E a histeria em torno desse anime foi tão grande lá no Japão que nego mandava carta ameaçando gente do estúdio de morte se eles não fizessem a continuação. E até hoje, os caras não fizeram. Pra vocês entenderem quem é a Yamada, essa personagem, basta vocês pegarem um personagem masculino de um ecchi bem tarado, tipo um Issei, e colocar a mentalidade dele numa menina bonitinha com carinha de idol do colégio. É isso, é a cabeça de um homem tarado na cabeça de uma mulher.
Exatamente.
E essa é a graça, cara, do negócio.
Exatamente, cara. E é muito legal porque a gente consegue... A sinopse do anime, pra você que tá pensando se assistiu ou não, eu vou resumir ele pra você bem rapidinho. São 13 episódios, que o DS falou, dela tentando dar pro maluco. Basicamente é isso que acontece o anime inteiro.
Resumiu bem a sinopse, uma frase.
É, não, e ela pega o nerd mais zoado da escola, porque como ela olha pra ele e fala, ah, ele não tem experiência, eu não tenho experiência, eu não vou passar vergonha se eu for com ele, tá ligado? Se eu for nos caras bonitinhos, popularzinhos do colégio, vou passar vergonha, porque eles já pegaram um monte de menina, mas eles não podem saber que eu não peguei ninguém, sacou?
Sim, sempre foi o sonho da minha vida, cara. O sonho da minha vida é que isso acontecesse comigo, velho. Eu nerdão ali, o tacão na escola, que alguém me olhasse e falasse assim, ah, aquele ali é cabaço, eu também sou, vou usar ele. E a verdade é que... Não deu certo.
Ah, mano, mas você é o sonho de todo mundo. Você é diferentão demais, né, Daniel? Que sonho diferentão do Daniel, Dalton. Olha isso aí, desse. Que cara exclusivo. Que pensamento singular. Oh. Não, eu tô impressionado aqui agora com esse pensamento singular do Daniel aí.
Desculpa, é que eu não sabia. Eu achei que conforme as gerações passassem, os sonhos fossem mudando. E aí eu não sabia como era na sua época.
A diferença é que na geração de hoje isso acontece, né? Na nossa época eu ficava só no sonho.
Na geração da nossa época, o máximo que podia acontecer é um professor de educação física bombadão pegar alguma aluninha de 16, 17.
Isso é a tru da tru. Caramba,
é o mais pesado, próximo, hein? É o mais próximo. Isso não acontece em anime porque seria muito errado, mas nos rentais acontece direto.
Rentai é estupro, não tem limite, né?
É, rentai é sem limite.
Beleza, a gente falou da Yamada, né? Essa personagem fenomenal. Agora vamos voltar pros mais hypados. A gente ia deixar os mais desconhecidos pro final, mas a gente deu essa roubadinha aí porque ela é uma personagem fora de série de verdade.
Mereceu destaque.
Ela mereceu destaque. Ela vai roubar a cena muitas vezes durante esse episódio aqui. Mas a gente tem também o Jiraiya, cara. O professor tarado, né? Assim como o Mestre Kame, ele vem nisso daí de como o tutor do protagonista e tal. E ele é meio que danadão. Nessa mesma vibe aí.
Danadão!
Danadão!
Ele é danado!
Danadão! Que delícia! Ah,
lembrando, mano, que no final desse podcast, na verdade não tão no final, mas um pouco mais pra frente, quando a gente explicar um pouco sobre do porquê de tudo isso, vamos entender o porquê em animes eles costumam colocar senseis ou mestres como tarados, um velho como Jiraiya, um velho como Mestre Kame. E com certeza vai ser muito legal e vai explodir sua cabeça.
Com certeza, acho que é algo que ninguém imaginava, cara. Mas tem realmente um motivo pra isso. E a gente vai falar aqui. Mas e aí, Des, quem mais você quer citar aí de personagem hypado que é tarado, velho? Você que manja bastante aí das putaria.
Então, vamos lá. Falar rapidamente aqui do Issei, que é o personagem de High School DxD. Pra mim... É, a minha sina, né, como diz o Fred, a Escuda XD, 30 milhões de vídeos no canal, né, quinta temporada batendo, beijando a nossa bunda em breve. E o Issei, pra mim, é o personagem mais pervertido. Personagem
de todos os animes, de toda a história, de tudo que não é hentai, assim, vamos falar.
É, de tudo, porque o Issei, cara, ele tem poderes, como todo herói. Né? Porque o DxD tem batalhas, a última temporada ficou provado que inclusive teve mais batalha que putaria. Isso foi interessante. O pessoal detestou, mas tudo bem. Teve muita batalha. E dentre os poderes que ele tem, além do Super Booster, né? Que ele fica Booster e vai ficando cada vez mais forte, joga o raio dele e tudo mais. Ele tem uma habilidade de rasgar a roupa das mulheres. Isso aí. É um poder especial do qual ele usa pra vencer personagens femininas. Afinal de contas...
É um poder especial especial, né?
É, porque, tipo, ele tá no meio da batalha com uma mulher. A mulher é, sei lá, a Capitona das Trevas. E aí ele vai lá e arranca a roupa da mulher. A mulher fica com vergonha e não consegue lutar mais. Aí ele vence.
Mulher entra em choque.
É, porque
de tal, sei.
Você não vai imaginar que alguém vai te rasgar suas roupas no meio da batalha pra você ficar peladão. Mesmo Dragon Ball, que são todo mundo overpower, quando joga um poder gigantesco que destrói um planeta em cima de alguém, por algum motivo a roupa ainda sobra uns pedaços. Então, assim, o Issei não. O golpe dele é para rasgar roupas. Ele rasga a roupa, as roupas das mulheres. Ele tem o harém dele. Ele vai ter um desenvolvimento muito sinistro, que eu não posso falar, né, que é da visual da Light Novel, que, tipo, vai acabar com esse estigma de que protagonista de Yate é virgão. Mas é, o Issei, cara, ele tá um nível acima de qualquer personagem pervertido.
É verdade.
A vida dele é a perversão,
cara,
né? O negócio é
bem,
o rolê dele.
Se bem que der, você lembra, cara, acho que tem um anime, cara, você deve conhecer, você conhece Dakara Bokuwa?
Que é a cópia do... basicamente a cópia do DXD.
Sim. O protagonista, se eu não me engano, quando ele tá excitado, ele não vira uma fonte inesgotável de magia, um bagulho assim?
Ah, sempre tem. Beber nas tetas energia.
Ah, esse daí é o Seikou no Quasar. Esse daí também. Ele tem que beber... É isso, Fred. Tem um personagem aqui, ele ganha a mana dele, vamos dizer
não,
assim.
Não, já vi esse anime já, cara. O cara achando que eu não sei, vai... Assim.
Não, porque eu acho que você é um cara de família. Eu acho que é um absurdo. Você,
já vi, né,
pai de família...
Quase,
você
já vi mais Malonotes também, já vi DXD.
Eu particularmente gosto de Ik Tosen, né? Anjos Guerreiros, como diria na dublagem.
Ik Tosen passava na TV.
Cara, Ik Tosen é foda. A mina dá um chute e mostra o útero,
isso,
velho.
É coisa de velho. Foda. Isso é coisa de velho. Eu assisti, mas isso é coisa de velho. Isso é coisa de velho.
Ai, ai, ai.
É coisa
ai,
de velho, mas acabando a gravação aqui, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar.
Eu já assisti e já recomendei. Mas, mano, eu acho engraçado, cara, porque, tipo, eu coloquei um aqui na lista, um especial, porque isso tá muito assim nos animes, tá muito forte, cara. O próprio Brock, se a gente for ver, tipo, Pokémon é algo infantil, vamos dizer, né? É algo infantil,
só que
todo mundo gosta,
cara,
mano.
Exatamente.
Mas, tipo, o Brock é um personagem tarado pra caralho, ele não pode ver uma mulher bonita que ele quer ficar que nem um cachorro roçando na perna dela.
É tipo tiozão mais 50, tá ligado?
Sim.
Não pode ver uma mina que tem que comentar, não consegue.
Exatamente, cara. E eu acho isso muito curioso e, tipo, mano, acho que isso é um assunto bem legal, velho. O que que você... Tem o Sanji também de One Piece, o Fred, que é o maior fanático por One Piece, do Fred, né? E a gente só vê o Fred falar de Naruto, mas o Fred gosta mais de One Piece do que de Naruto, né? Não é isso?
Esse é a true da true, mano.
Namichuan!
Eu vi o DS Cracudo aí falando...
O DS Cracudo!
Mas pra mim... É, porque ele usa crack.
Desculpa, eu não... Olha, primeiramente eu gostaria de me defender que eu não uso drogas de pobre, tá? Ok? Eu gosto de coisas...
Eu achei que ele ia falar que não usa droga.
Eu achei que ele ia falar isso também.
Ele fala, eu uso droga de pobre.
Eu cheiro cocaína.
Eu gosto de coisa sofisticada. Então, fica aí registrado.
Beleza, fica registrado esse podcast, então, gosto pessoal de drogas do DS.
Já o United Cast já virou um show de apologia à maconha. Agora eu venho cá e vou fazer apologia a drogas sofisticadas. Ou seja, os caras vão falar assim, o cara curte as sintéticas. Não, deixa essa porra
é
pra
sintético,
lá.
É sintético na... Ou oh, mais aqui. Então, de boa aqui, falando sobre esse assunto do Issei. Pra mim, mano, o Sanji é o mais tarado dos animes, cara. Tem várias cenas, eu não preciso citar, dele com várias mulheres de várias temporadas diferentes, mas tem uma cena específica que, meu amigo, essa merece destaque pra qualquer personagem que quer ser tarado. O personagem que quer ser tarado tem que olhar pro Sanji e falar, mano, sensei, me ensina. Tem uma temporada, mano, um episódio específico, na verdade, um pedaço de uma saga específica que o Sanji ele fica verdadeiramente algo canônico dentro da história. O nariz dele sangra tanto, mas tanto, que ele fica passando mal. Ele fica impossibilitado de batalhar, impossibilitado de fazer qualquer coisa durante vários episódios, enquanto o médico da tripulação, que é o Chopper, tenta cuidar dele, trata dele. De repente, quando ele pode melhorar um pouco, ele vê uma outra menina e o nariz sangra de novo, e ele volta de novo. E é algo tipo canônico, faz parte. Ele não conseguiu batalhar, ele não conseguiu participar, porque o nariz dele sangrou tanto que ele ficou doente, mano. Não sei como é que fala. Ele teve falta de sangue no corpo e não conseguia fazer nada. Entrou em coma, tá ligado? Isso é insano, cara. Isso é insano.
Eu achei isso bem da hora de ser canônico mesmo, mano. Eu acho que isso é bem, bem foda, velho. Porque a gente, homem, nós sabemos como é difícil, cara. Quando você tá pensando com a cabeça de baixo, a de cima não funciona, velho. Não funciona. Então, eu acho que é muito legal.
Depende.
O quê? Fala aí.
Se for relacionada a dinheiro, mulher não me enrola, não.
É verdade.
Ah, não. Aí sim. Você tá louco?
É verdade.
Dinheiro acima de tudo, LOL acima de todos.
Você tem que ouvir essas porra. Caralho. Que pariu. O cara tava falando mó negócio.
LOL foi demais,
mano. O cara tava falando um negócio mó legal. Não, mano, isso é canônico, não sei o que. Daí eu fiquei, mano, puta, que da hora, né? O cara colocou isso na história do taradão se fuder por causa dele ser tarado. Aí é, LOL acima de todos. Pau no meu cu, viu, mano? Que pariu.
Não, mas agora voltando a esse assunto do One Piece, de tornar canônico coisas estranhas. Não só essa questão do tarado aí, mano, que rolou com o Sanji. E eu lembro quando eu tava assistindo o episódio, mano, eu lembro que eu fiquei assim, mano, não, isso não é real, eles não tão fazendo isso. E fizeram mesmo. Teve um episódio, mano, que aí já não tem a ver com tarado, mas eu acho que vale a pena uma citação, até pra gente entender um pouco sobre como isso pensa. Tem um episódio, se pá até dois, em que o Luffy, que é o protagonista, ele tá super gordo, porque ele comeu muito, 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 e ficou muito gordão. E naquele momento, o ser de borracha, ele come muito e vira uma bola. Ele conseguiu derrotar um cara que talvez ele não derrotaria com tanta facilidade só por ele estar gordo. O cara bateu nele, foi parar muito longe e foi nocauteado.
Cacete.
Que também é algo que todos os animes mostram o protagonista comendo muito, mas isso é canônico também, tá? Em One Piece.
Caramba, mano, que massa. Mano, agora eu vou falar de um cara que não é protagonista, ele, mas deveria ser, inclusive. E ele é o que mais me chocou. Ele não é um dos mais tarados e tal, mas, mano, a tara dele é chocante. A maneira que ele demonstra, tipo, excitação é muito única.
Ah, sei qual que é.
Qual que é? Fala.
Você vai falar do Hisoka.
Acertou pra caralho. Mano...
Ah, eu vou cantar pra vocês a musiquinha que eu criei pro Hisoka, viu?
Canta aí, canta. Eu quero muito ouvir você cantando.
Eu também quero.
E o Hisoka soca, soca, soca. E o Kura pica, 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 pica.
Desce. Depois você não quer que a gente fale sobre uso de drogas aqui.
Mano, é obrigatório falar que o DS tá drogado. É obrigatório. As pessoas têm...
Não, eu tô normal.
Até pra justificar, enquanto. Até pra defender.
Não, é pra te defender. Eu sei que você tá normal. Tô querendo passar um pano mesmo. Mas, mano, o Hisoka, aquela parte. Aquela parte que eles estão no torneio, mano. Que tipo, ele fica Gon. Nossa, como você evoluiu, Gon. E tipo, mano, eu acho aquilo. Mano, eu acho aquilo. Eu vi aquilo umas 15 vezes, velho. Eu acho aquilo magnífico. Doentio.
Opa.
Eu acho aquilo incrível, velho. E também tem aquela cena que eles estão lá no.
Eu lembro
do
mais.
Green Island, que eles estão naquele jogo que é do pai do Gon. E aí tem a Bisque tá treinando eles. Daí ele aparece, mano, peladão assim. Aí tem a cara até do Killua e do Gon, mano, que tá, eles estão com a rola do Hisoka na cara, mano, basicamente. E a Bisque pagando o maior pau, mano. Ela tipo, ela que tá sangrando pelo nariz, tá ligado? E é uma personagem feminina.
A Bisque é que sangra pelo nariz. O Hisoka, cara, ele é doideira, porque no anime ainda mostra com menos intensidade. O anime deixa aquele duplo sentido assim. Ah, o Hisoka tá excitado, não sexualmente pelo Gon, mas tá excitado pelo que ele pode ser.
Pelas habilidades, é. Foi o que eu entendi, porque eu não li o mangá, mas no mangá tem outra abordagem?
Cara, no mangá, o anime, nesse duplo sentido, ele é muito mais voltado por excitado pelo garoto Gon mesmo, cara. Então o Hisoka, ele é um tarado esquisito, vamos falar.
Na moral mesmo, assim.
Pedófilo.
Falando português, claro, pedófilo do caralho. Caralho, mano. Eu não li o mangá, eu assumo. Tipo, eu vi o anime. E no anime eu tinha essa sensação mesmo que você falou, cara. Eu achava que, como ele gostava tanto de lutar, que ele vivia atrás das aranhas pra lutar com o líder, eu achava que ele tinha uma alta expectativa no poder do Gon. E aí ele ficava com essa...
Mas é isso também. Fica esse duplo sentido.
É, mas aí no, no mangá dá pra entender mesmo que é o que o bagulho é com o Gon mesmo, assim.
É o mangá é um pouco mais explícito.
Aquele cabelinho espetado faz ele pensar em outras coisas também, que pode estar pra cima.
Entendi. Essa aqui é a verdade. Entendi. Ah, cara, tem um que não estamos falando, mas que esse gera muita, muita, muita polêmica. Por quê? O DS, inclusive, é um grande nome aí do que luta contra isso e tal. Mas tem um pessoal que eles falam sobre o et desnecessário. Eu, Fred, particularmente... Às vezes eu penso isso, às vezes não, às vezes não me importa tanto. Geralmente não me importa tanto.
Eu sou o general dessa guerra aí.
Não, o personagem mais criticado por etes desnecessário que eu já vi em toda a minha vida tem que ser citado nessa lista. Falo dele, Meliodas de Nanatsu no Taizai.
Mano, assim, quem acompanha o mangá, eu leio o mangá, esse é um que eu leio o mangá. No anime... O Eshi é em excesso. No mangá tem sim, tem umas cenas pá. Mas não é a cada fala do Meliodas ele apalpando os peitos da Elizabeth, não, mano, no mangá. Mas bem que, mano, eu não me incomodo. Eu sou meio da equipe do foda-se, tá ligado? Eu acho que fica engraçado. Então, foda-se. E eu acho massa. Eu queria estar no lugar dele, na verdade.
Essa aqui é a tour da tour, né?
Eu acho que quem reclama queria estar apertando os peitos da Elizabeth. O que você acha, DS?
Olha, eu acho que isso é uma objetificação clara da mulher. Entendeu?
Acho sim.
Ai, ai, mas agora falando sério, pessoal, falando sério. Eu não acho que é uma objetificação da mulher, porque primeiro a Elizabeth é um monte de risco pra início de conversa. É um desenho.
Colorido, né? Vários traços.
Ela é um desenho. Pra acabar aí a lacração. E segundo, que às vezes eu acho que o anime força a barra um pouquinho. Mas não é no sentido, eu não acho ruim. Eu só acho que pro público-alvo do anime pode não ser interessante conduzir aquele anime daquela maneira. Mas eu não me importo. Eu acho engraçado. Na real,
entendo o que você quer dizer.
Aquelas pegadas de peito aleatória que ele dá de vez em quando, eu acho meio assim, fora de contexto. Tipo, sei lá, eu acho forçado demais. Tipo, não é que eu me importo com a cena em si, mas eu acho que às vezes não agrega pra história pelo estilo do anime que é.
Exatamente.
Cara, sabe o que é interessante? A maioria dos caras que eu troco ideia, DS, tem esse mesmo comentário que o seu. Tipo, igual a você. Você não se importa com isso, você na verdade é contra esse papinho de et desnecessário. Na verdade, você não tá criticando o et, você tá criticando como ele tá sendo aplicado o tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo.
Exato.
Mas, cara, e mano, tem uma menina que eu conheço que, mano, ela assiste, tava assistindo a Nanatsu no Taizai, eu dei uma indicação. Depois ela veio, Fred, tô vendo a Nanatsu no Taizai, mano, que negócio é aquele do Meliodas apertar o peito da Elizabeth o tempo todo? Aí eu já comecei a me defender, né, fiquei até preocupado. Ela falou, o quê? Você não gosta? Eu falei, ah, pra mim, não sei se faz sentido. Aí, porque eu tava me defendendo, fiquei com maior medo, né? Aí ela veio, eu gosto pra caramba, eu dou risada demais. Toda hora que ele aperta, toda hora que ele zoa com isso, eu rio. Eu falei, mano, tá vendo? O negócio tá na cabeça de quem tá vendo, velho. Quem vê como humor, recebe como humor. Quem vê como uma ofensa, recebe como uma ofensa.
Exatamente,
eu achei,
cara,
isso muito
exatamente.
Louco, principalmente porque veio da mente de uma mulher.
Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Eshi, cara, mais do que pra, né, fazer os jovens, né, descascarem o palhaço aí, eu acho que ele é um instrumento tipo de humor mesmo, cara. Eu acho engraçado pra caralho, mano, porque você não tá esperando. É que nem eu concordo com o DS, cara. Tem momentos que eu acho que é exagerado pra caralho. Mas uma vez ou outra que o Meliodas vai lá, se diverte e tal, mano, eu acho divertido pra caralho, porque é sempre em um momento nada a ver. Você não tá preparado, mano. E é particularmente isso que é engraçado pra mim, mano. Porque se fosse um anime de comédia, eu esperando o bagulho acontecer, eu não ficaria... Não daria risada, talvez. Mas como eu tô vendo um anime, um shonen e tal, as batalhas, tudo, e do nada eles estão no maior diálogo certo, sério entre os sete pecados capitais, aí do nada ele apalpa ela, mano, eu acho engraçado pra caralho. Eu acho engraçado pra caralho.
Eu particularmente não acho nem engraçado nem ruim, isso pra mim é indiferente.
Eu acho que, primeiro, Nanatsu nunca foi o pioneiro nesse sentido, né? Eu acho que Fairy Tail fazia isso antes.
Fairy Tail, ó.
Fairy Tail fazia isso antes e, tipo, eles Eles quebravam umas cenas assim que você não acreditava que os malucos iam quebrar. Tipo, sei lá. Tem aqui um boss super
posso falar
foda.
Dessa aqui rapidinho te cortando?
Pode.
Eu vi que você falou disso no Twitter. Tipo Fire Force. No meio de uma batalha super séria, o cara sem querer enfiar a mão dentro do sutiã da menina. Sem querer.
É, isso aí é tudo escola. Isso é escola Fairy Tail. O Fairy Tail já fazia isso. Às vezes ficava ali 30, 40 episódios concentrado numa porra de um chefão que os caras iam matar. Chegava lá na batalha do chefão, a batalha tá quente pra caralho. Vai lá e acontece uma merda e quebra todo o clima de tensão na batalha. Fairy Tail é muito assim.
Fairy Tail é muito assim, é verdade. Fairy Tail é muito assim. Mas, Dez, é quente uma história, cara. Eu não vi, o Fred deve saber também. Parece que quando terminou o anime, o autor começou a presentear os fãs com umas artes rentais feitas por ele mesmo. Rolou uma parada
é
assim.
É que ele sempre gostou,
sim,
né,
sim,
cara?
Sim.
Ele sempre gostou do rolê. Você pode ver pela Lucy, né? A Lucy é o fanservice em pessoa. A Elsa também.
É, sim.
Sempre foi o rolê do...
Todas, Mira Jane, todos.
É, sempre foi o rolê do cara, tá ligado?
Na verdade, ele queria fazer sucesso escrevendo um rentão, ele deu certo num shonen, né? Normalmente é o caminho reverso. Óbvio que eu tô brincando, tá? Porque às vezes eu não consigo demonstrar a minha voz, mas foda-se. E quanto personagem...
Ô, mano, aqui, citando, já que tão... Vamos citar aqui mais um que tá rolando atualmente nessa temporada. Esse personagem, ele é baixinho. Ele é criança, vamos falar assim. Ele deve ter o quê? Uns 14 anos, 15 anos, 16 anos. Tô falando do Mineta de Boku no Hero.
Ah, mano.
Esse é tarado, mano, a um nível que puta merda. Ele é uma versão Jiraiya infantil.
Boku no Pico, né? Se é infantil, é Boku.
Boku no Pico é muito legal. É muito legal. Anime de espada foda.
É. Batalha de espada, né?
Anime samurai.
Mas vocês assistem Boku no Hero? Acredito que sim.
Não, assisto.
Boku no Pico é anime samurai.
É.
Ah, anime samurai.
Muita luta de espada.
Mas, mano, o Mineta eu acho muito engraçado, cara. É, até no filme que a gente viu lá, que a gente lançou aí recentemente, mano. Mano, ele é um medroso do caralho. Mas aí qualquer perspectiva que ele tenha de, tipo, receber um carinho de uma mina gata, velho, ele
ou dá uma sarrada.
Ou dá uma sarrada, mano. Ele faz o bagulho chorando. Ele pode lutar contra o All Might. Ele sabe que ele vai lutar chorando. Vai tomar um puta do pau, mas ele vai fazer, velho. Porque ele quer. Ele quer ter os 3 segundos de felicidade dele, velho. Eu acho isso incrível também, mano.
Ele é o tipo de cara que entraria no metrô feminino direto.
É, o tipo de cara que ia ser preso, né, gente? Fala assim.
Mas o Mineta é esse cara, mano. Ele é o tipo de cara que no ônibus ele fica sarrando nas meninas. O Mineta é esse cara, velho.
Sim, mano.
Na moral, ele ultrapassa os limites.
Sim, mano. Ele é engraçado demais, cara. Sou fã dele.
Mas o anime representa, claro, de maneira engraçada.
Sim.
Na verdade, o Mineta em si nem é forçado, não. Ele é bem engraçado.
Não, eu acho que ele não é forçado, não, cara. Eu acho que é parte da personalidade
não,
dele
não
mesmo.
É, não.
E existe gente que nem o Mineta pra caralho, mano. O cara que fica, não, mano, eu jamais faria isso. Daí chega a gatona, ai, mas eu tenho tanto sonho de fazer isso. Nossa, eu também! Aí, tipo, mano, pra caralho.
Tem mesmo,
velho. Pra caralho.
Tem mesmo, pra caralho.
Mano, massa, massa. Mas
tem muito aquele cara que quer pagar de que não, não, tal, tal. De repente, qualquer coisinha que rola, ele é o primeiro a ir lá e dale.
Isso, dale, mano. Dale.
O Mineta é essa representação.
Você puxou o Mineta, eu vou puxar outro com M agora, mano. Vamos mais fundo aí no baú. A geração de vocês agora, brincadeira, eu também assisti Cartoon Network, graças a Deus. Estou falando de Inuyasha, o Miroki, mano. O cara que toda vez que encontra uma mulher bonita, ele pede pra ter um filho com ela, mano.
E toda oportunidade que ele... Na verdade, nem oportunidade ele tem, né? Mas todo momento que tá ali de boa, ele põe a mão na bunda...
Dá uma palpadinha.
Uma palpadinha de leve. Ele é tipo um Meliodas, só que não é concentrado só na menina que ele ama. É concentrado nas meninas
exatamente,
que ele ama
todas, exatamente,
né?
Mano. Eu acho muito engraçado. E porque, principalmente, no anime, eu lembro perfeitamente, antes de mostrar que ele tava palpando a menina, a cena que vinha antes era ele do lado da menina, da vítima, no caso, e ela começando a ficar corada, tá ligado? E aí, depois mostrava que ele tava palpando ela, mano. Eu achava massa, mano. Era fenomenal, velho. E não acha um anime do caralho, velho.
Não acha um anime do caralho. Não, é um anime muito foda.
É muito foda. Inclusive, a autora de Inuyasha, mano, é uma das autoras mais fodas do Japão, mano. Ela já vendeu coisa pra caralho. Aqui no Brasil, Inuyasha é mais popular, mas no Japão, tipo, o magnum opus dela, a obra triunfante dela, é Ramameio, velho. Tipo, ela bombou pra caralho. Em Ramameio...
E a papai...
Sim. E em Ramameio também tem aquele maluco lá, desse. Aquele maluco que é... caralho?
Travecão.
Travecão.
Mas é, ué. Cara, estamos esquecendo o Yusuke.
Pode crer.
Yusuke.
Ô, Yusuke, o Hakusho.
É, mano. Yusuke Uramesh, velho.
Sempre vendo a calcinha das meninas na escola e dale aí, mano.
Meio amarelada, né?
Dele, não.
Esse é um tarado bem realista também, porque é um perfil que existe pra caralho, né? A gente é que nem o Mineta.
Eu sou adolescente voyeur, né, mano? Qualquer oportunidade de ver por baixo da saia da menina ou de ficar olhando as meninas passando na hora do recreio da escola. Ele era uma...
De filmar as meninas de saia em balanço.
Nossa, Dess, você é doente.
Isso
você
aí,
é doente,
mano,
Dess.
Pelo amor de Deus. Não, você é doente. Isso é doença que chama.
Essa foi muito interna, cara. Que merda.
Não.
Foi.
É outra coisa. Ó, editor, é outra coisa que você não vai cortar, pelo amor de Deus, mano. Exposed DS é o nome desse. Ele perdeu o personagem tarado, mano. A gente vai mostrar o verdadeiro DS pra internet, velho. É isso que vocês estão vendo. Bom, a gente já falou agora de personagem pra caralho, demos uma lista aí, tem muito, já deu pra provar o nosso ponto, que tem muito personagem tarado nos animes, mas, mano, tem uma historinha por trás disso, que nem a gente falou lá no começo, e, cara, eu acho ela bem curiosa. É tipo uma crença popular japonesa que diz que, tipo, tem uma hemorragia nasal que pode significar pensamento sexual, alguma excitação, e tem, tipo, uma vibe que parece que isso acontece principalmente quando você é muito novo, abaixo de 10 anos, e quando você tem acima de 50, mano. Então, tipo, tem esse fundamento pros professores tarados, tipo Mestre Kami, o Jirai, esses velhos tarados. Porque, mano, sempre foi associado isso no Japão. É uma, tipo, uma lenda urbana mesmo japonesa que existe. A gente procurou, né, Fred? A gente achou isso num site em inglês. Mano, os caras brisavam nisso, velho.
Vale citar, mano, que o primeiro mangá a usar sangramento nasal foi do autor chamado Yasuji Tanioka. Que foi no início dos anos 70, mano. Ou seja, em 1970 já tinha mangá com sangramento nasal. Isso aí já... Vamos fazer as contas rápidas aí. 50 anos. O nome do mangá, pra quem tá curioso, é Yasuji no Metameda Gakidou Gozo.
Você conhece, DS?
Não.
Mano, eu tô percebendo aqui...
DS nessa época tinha só uns 22 anos.
Na minha cabeça era isso. Mas, mano, o cara colocou o próprio nome, assim, o nome dele é Yasuji Tanioka, ele colocou no nome do mangá dele, Yasuji no Metameda. Mano, tipo, o cara tem um amor próprio do caralho, né? Mas, mano...
Esse gosta de si mesmo.
Sim. Eu tô esperando o livro do Fred, o próximo, a saga 3 Freds, mano. Esse livro vai ser foda. Mas enfim, mano.
Ô, mano, eu quero citar só mais uma questão desse do sangramento nasal. Obviamente, sangramento nasal não está ligado à excitação de verdade, né? Vamos falar assim, sobre questões médicas e tal. Mas essa lenda surgiu porque idosos ou crianças menores de 10 anos, como o Daniel citou, acabam tendo hemorragias nasais com mais frequência devido a outras coisas, outras doenças e tudo mais.
Não, exatamente, eles acabam tendo mais hemorragia nasal. E certeza que foi uma fita, tipo, mano, o moleque tá sangrando aqui do nada, tipo, tem mó gostosa na frente dele. Ah, tá excitado, daí nasceu a lenda, tá ligado? É assim que nascem as verdadeiras lendas. E ficou, mano, eu acho.
Assim que nascem as verdadeiras
lendas. Assim que nascem e...
Foi poético, né? Foi profundo.
Ah, obrigado, velho. Vocês me deixam inspirado, vocês dois são muito velhos, mano. Vocês me deixam inspirados. Mas, mano, de verdade, isso virou tipo uma febre. A gente falou de gente pra caralho agora. E tem, mano, eu acho que tem muita coisa que a gente pode recomendar aí pra galera, né? A gente trouxe o DS aqui, que é uma bibliografia dos animes, mano. O que você pode recomendar aí pra rapaziada, DS? Faz uma...
Personagem taradão.
Fala um pouquinho dele, a gente comenta se a gente conhece. Dá um pouco do seu conhecimento aí pra gente.
Indicar o anime pra galera.
Aí.
Eu acho que o que a gente tem em matéria de taradões em coletivo, inclusive, vocês podem escolher qual cara é mais tarado, é Prison School.
Prison School é pra caralho.
Verdade.
Prison School chega...
Mano.
Prison School, ele chega a níveis inimagináveis, né? Pessoas cagando em pessoas parece normal por lá. Então, assim...
Aqui em casa
eles
também
atravessam,
pior que é mesmo.
Eles atravessam algumas barreiras que nem eu, que inaugurei os React Hentai no YouTube, teria coragem de assistir pra poder gravar e etc. É bem pesado, assim, algumas coisinhas que tem lá. Eu recomendo forte.
Você falou bem, mano. Prison School.
Vocês têm que assistir pra vocês acreditarem que existe.
Sim, eu já tive o prazer de assistir essa obra magnífica. que te deixa sem dormir.
Tem.
Eu assisti, cara.
Vocês querem dar risada? Vocês querem dar risada? Assistam o live action do rolê.
Mentira que tem live action dessa porra, velho.
Claro que tem, tem um dorama, action, tem um dorama.
Eu nunca vi não, eu só vi o anime, mas eu tô...
Eu assisti em live com o pessoal, mas é tão escroto, tão trash, que você não consegue parar de assistir de tão bizarro que...
Caralho, mano.
Você é louco, mano.
É sério. Então fica aí a indicação. Todos os personagens desse anime é pervertido. Tem uma mina lá que o cara mija nela, velho. Aí ela fica doida... querendo mijar no cara pra poder descontar, tá ligado? Você mijou no anime, agora
vamos
mijar.
Só que na realidade ela descobriu, ela acabou descobrindo o grande fetiche dela, né?
Puta, mano, é, pode, cara, crer.
Você tem que ver isso no anime, no live action, é engraçado demais.
Aí, é... Sim, e a forma que é mostrada, mano, Prison School, mesmo com isso tudo, a galera tá pensando, não, é só putaria. Mano, é também, mas o anime...
É da legal, hora, mano. É da hora,
a
velho.
A forma,
é
com o traço, hora, a animação, sim, tudo. É uma obra muito da hora.
Sim, mano.
É. Vejam sem censura, aproveita que já tem um Blu-ray.
Mano, a gente tá falando de protagonista, mano. Esquecemos um cara importante, velho. Um anime que tem sem censura. O Dez já deve ter visto umas 7 vezes. Makenki, mano. Vocês lembram de Makenki?
É, Makenki é um DXD Soft. É o clássico.
Ah, Makenki eu já vi.
Clássico anime também, de escolinha, com tetinha e com poder especial. O menino precisa da menina pra poder fazer o poder especial. Daí eu devo conhecer uns 15 só com essa premissa.
E tem o Makenki 2 também.
Sim,
né?
Tem mesmo. Mas o Gakuen também. Tem vários nessa mesma vibe mesmo.
É, tem vários nessa vibe.
O que eu acho incrível.
Ah, cara, tem um. Shimoneta.
Shimoneta, mano.
Shimoneta.
A santinha, né? A
é,
santinha.
Shimoneta tem a Kajo, Ayami, que é uma terrorista das calcinhas, né, basicamente.
Sim.
Ela é a terrorista tarada da parada.
É a presidente do conselho, não? Um bagulho assim?
Shimoneta ensinou pra gente que sexo entre mosquitos pode ser legal.
Ah, DS.
Pode ser excitante, né?
Excitante, sexo dos mosquitos.
É, Shimoneta, pra quem não conhece, basicamente a pornografia, a putaria foi banida do Japão, é, até certa idade principalmente, não era exposto, não era igual hoje que você vê esses vídeos 24 horas por dia. E essa menina luta contra isso tudo, ela é uma estudante do ensino médio, que ela se disfarça como? Ela coloca tipo um vestido super largo, que a todo momento vai mostrar a roupa de baixo dela. Ela coloca uma calcinha na cara e ela vira tipo a heroína que defende que a putaria tem que voltar assim. E é isso, mano. Shimoneta basicamente gira em torno disso, tem o protagonista.
Eu seria um traidor da pátria nesse mundo, porque eu não só assisto X-Videos, como eu tô lá. Eu tenho conta verificada.
Você tá é louco?
É sério, vai lá e escreve Anime United pra você ver, eu tenho canal verificado.
Mano, por um segundo...
O cara tem o canal verificado no X-Videos.
Tenho, velho. Vai, tu duvida? Abre e escreve Anime United.
É, eu acredito. Eu já vi. Eu tô criando hype aqui pra galera ir lá procurar.
Aí, Fred, é uma desculpa pra você dar pra sua esposa. Quando você estiver vendo o X-Videos, você fala que tava vendo o canal do DS, mano. Eu já usei, inclusive.
Tô vendo vídeo do DS, canal do DS, né?
Eu uso direto.
Mas não, eu nunca acesso essas coisas, não, rapaz. Que isso?
Vou postar lá no inferninho do WhatsApp pra vocês verem.
O Wife é 2D, né? O inferninho do WhatsApp. A gente tinha que fazer um dia, mano, um podcast do inferninho do WhatsApp, velho. Aqui é só lixo, só colocar lixo aqui, mano. Ah, dá pra render uma conversa também, mano. Mas, mano, outro anime também, né? Que a gente tem protagonista tarado. Esse aqui também não é tão conhecido. Hentai Ojitu Waranai Neko. O Yokodera.
Ah, essa é da... É da menininha.
É, mano. É basicamente...
Deixa eu ver se eu já...
Mano, é basicamente um moleque que ele entra pro clube de atletismo da escola dele simplesmente pra poder espiar as garotas. O problema é que, tipo, ele não tem nenhuma habilidade pra estar ali e, tipo, em algum momento elas vão escolher ele como representante do clube. E, tipo, ele não tem habilidade nenhuma, mas é igual o Mineta, mano. É muita gente gostosa pedindo e ele não consegue falar não, basicamente.
O cara é taradão absurdo, então.
Taradão absurdo, velho.
Só amador perto dele.
Ah, para com isso, Dez. Cara, também não precisa.
Os livros que você já escreveu, Daniel, você escreveu 2 ou 3?
Eu escrevi 3. Escrevi 3.
3 livros.
Ó, vai lá no inferninho pra vocês verem.
Ah, meu Deus do céu. Eu tô com medo do que
quero
eu vou ver.
Quero até ver o que o DS mandou no WhatsApp.
É, calma aí, velho. Calma aí. Ah, é merda, é verdade. Olha o DS aqui. Caralho, DS. 62,7K, mano.
Ah, eu tenho vários vídeos com milhares lá. Essa porra aí ficou na home uma época, uns vídeos meus. O pessoal aqui na cidade, meus amigos, tava me zoando, falando que tava indo tocar home e me viram na home do X-Video. Os caras da diretoria do X-Video acharam o máximo o youtuber mudar pra lá e decidiram me botar na home, filha da puta.
Pode crer, mano.
Calma aí que eu não tô conseguindo ver, não. A merda do meu Wi-Fi deu um pau aqui de repente. Não é possível.
Foda-se, Fred. Foda-se.
É
o DS no X-Videos, é como ele falou que ia ser, ele cumpriu a palavra dele, é ele lá no X-Videos. Inclusive eu vou me inscrever acabando esse podcast aqui. Mas tem alguma coisa aí?
Eu tenho alguns milhares de inscritos lá no canal.
Porra, isso é massa, velho, isso é massa. E pensar que todo mundo que te assiste ali, de fato, tá cadastrado no site pornô, né? Eu assisto site pornô faz muito tempo, mas nunca tive o prazer de me cadastrar. Porque, sei lá,
pra prazer mim... de me cadastrar.
Agora, os seus inscritos, eles são cadastrados. Seus inscritos acompanham bem o seu timing, assim, né?
É, eles ficam pedindo pra eu fazer e usar o canal do YouTube como só o sistema de notificação, tá ligado? Fazer um teaser lá e lançar lá no Xvideos bagulho sem censura.
Mano, inclusive, rolou um bagulho aí, o Blusão, aquele youtuber, e agora ele tá virando ator, né? Eu acho que o DS pode ser o próximo Blusão aí, de repente, né? Onde a gente abre o Xvideos.
Que é isso?
Aí.
Apenas atualizando vocês, os meus vídeos têm 57k, 45k e 62k. E 11.
No X-Video. O que você tá fazendo no YouTube, velho? O que você tá fazendo no
YouTube? Sua carreira de ator pornô.
Tá aqui, ó, escrito, ó, perfil mais penetrante oficial do DS no X-Videos.
Cê é louco.
Penetrante oficial.
O que eu tava perguntando antes desse inferninho do WhatsApp aí, era sobre o livro. Dos seus livros, você fez algum personagem tarado, alguma cena de hate assim? Teve alguma coisa disso, Daniel?
Cara, eu acho que nos meus livros não tem nenhum personagem tarado, velho. Agora eu tô sentindo que eu tenho que escrever tudo de novo. Não coloquei, mano.
Não fez sentido.
Não fez.
Então, nos meus livros, mano, eu coloquei só uma personagem que, vamos falar assim, não é tarada nem nada, não. Mas ela desperta um pouco o pensamento et da galera, talvez. Mas tem algumas cenas bem leves. Não tem nada demais. Tem nada demais também, não?
Ah, sim. Isso eu coloquei. Eu coloquei, inclusive, no meu livro. Tem uma ilustração...
Fulana tomando banho, coisas assim, né?
No meu livro tem uma ilustração de quando a garota protagonista, no caso, ela vai entrar num torneio lá, não vou dar spoiler. Mas aí o protagonista...
É o seu livro que eu tenho?
É, exatamente. Aí o protagonista, ele olha pra ela, aí o nariz dele começa a sangrar. E isso tá ilustrado no livro. Tipo, tem um sangramento nasal do meu livro.
Ah, acabei de ver.
Tem um sangramento nasal do meu livro. Tem...
Eu acabei de ver.
Tem umas ceninhas assim, tipo... Fala aí.
Uma personagem que vale a pena citar aqui também é a Momo Deviluk do... Do Love Ru. Ela é uma personagem
absurdamente. Absurdamente.
Do Love Ru.
Mas tem que ser a Momo, tá ligado?
Mas, mano, ela é um crime, cara. Ela é um crime. Ó, homem casado de 25 anos assume... Ela é um crime.
Meu amigo.
Não tem como.
Eu tenho um livrão aqui que eu comprei no...
Você comeria, Daniel?
Como?
Caramba. Comeria os risquinhos.
Mentalmente já foi. Deus Mentalmente Deus. Já foi. É o que eu posso falar, velho.
Eita.
Mentalmente você já fez ali
com
vezes.
Com rabinho e tudo?
Ah, tipo, mano, sem rabinho, sem like, né, velho? Pelo amor de Deus. Mano,
esse episódio tá mostrando muita coisa aí, o lado obscuro aí da galera.
É verdade.
Tá vendo? Agora você entende porque que o tio Bruce gosta tanto da minha pessoa, tá vendo?
É verdade.
Agora entendo, ele deve ser o seu maior fã.
Boa, cara.
Te acompanha diariamente.
Eu tinha 18 anos.
Tá falando que não sabia aí, mas já deve ser inscrito no Xvideos há muito tempo.
Não, no Xvideos não, cara, mas no canal do DS já peguei Hentai há muito tempo, cara. Já peguei Hentai há muito tempo. Foi, inclusive é uma honra.
O DS é o rei, então, disso aí.
É, mano. O DS é o rei do hentai, velho. É um prazer estar falando com você, viu, DS? Você é especialista nesse assunto.
Inclusive agora que o YouTube... Agora, obrigado, primeiramente. E inclusive agora que o YouTube tá planejando monetizar conteúdo adulto, se eu voltar com os React Hentai, o Fred é o primeiro que o público pediu que quer um React Hentai comigo, né? Que é da última vez. Ele foi só cinegrafista com o Taos.
Mano.
Entendeu?
Ah, é, velho. Ele fez um React Hentai com o Taos e eu fiquei segurando a câmera pra ele.
Ele ficava balançando a câmera. Eu ficava assim, filha da puta, para de balançar a câmera. Ele ficava morrendo de rir. Eu, mas o Taos gravando.
Mano, a gente podia fazer um podcast também um dia só de história que vocês têm no YouTube, né, mano? Que vocês também já foram pra evento pra caralho. A gente pode fazer essa resenha.
Ah, minhas histórias de evento pode ser contada, não.
O DS, mano, o DS tá sempre convidado a ficar aqui com a gente. Inclusive o DS tem um podcast, né, DS?
Eu tenho um podcast, o Nightcast. É só você escrever podcast de anime no Google, o primeiro que aparece.
Se por algum acaso você ainda não ouviu o United Cast, mano, você tá mais do que convidado. É, o DS tem muito carinho pelo que ele faz, é um cara, apesar de ser um tarado que merecia ser preso, ele é muito bom no que ele faz. E eu acho que é isso, né, Frederico?
Cara, eu acho que é isso. Nós que queríamos hoje trazer um episódio mais divertido mesmo, um episódio mais de boa, mais relax. E acho que conseguimos. Conversamos com vocês um pouco sobre personagens tarados, falamos algumas histórias aqui. Nem sei se todas foram ao ar, mas as que foram, as que não foram, não foram.
Virou podcast proibido.
É, desse naipe, mano.
Proibidão.
Mas, no fundo, foi um episódio bem divertido desse podcast. E aquela, né, mano? Mil anos de dor, podcast. Iniciando aqui em 2020, já estamos, sei lá, já deve ser o quarto episódio, provavelmente nosso quinto, não sabemos exatamente ainda porque não temos esse controle. Estamos gravando no final de 2019, né, Daniel?
Exatamente, mano.
Finalzinho de 2019, que o Daniel vai viajar, né? A gente precisa inaugurar da melhor maneira possível. Mas sim, mano, eu queria falar do Jiraiya, Mestre Kami, trazer o Brock, mano, de Pokémon, pelo amor de Deus. E o Sanji de One Piece com essas histórias canônicas, entre todos os outros que nós citamos.
Insano.
Aqui. Eu acho que foi bem legal essa conversa.
Mano, foi massa pra caralho. E pra rapaziada que tá ouvindo a gente, mano, não estranha, a gente é assim mesmo, velho. Porque a galera vê a gente no YouTube. Mano, o YouTube é uma plataforma que censura pra caralho a galera que cria. Então, mano, aqui no Mil Anos de Dor, vocês vão ver... Não que não seja verdadeiro, mas vocês vão ver mais de mim, mais do Fred, ouvir na verdade, e de outros caras aí que a gente vai trazer foda que nem o DS. Então, espero que vocês tenham se divertido. Se vocês apoiarem mais episódios que nem esse, vai lá nas nossas redes sociais, fala pra gente, mano, faz mais, ficou massa, a gente quer essa interação aí com vocês. É pra isso que a gente tá fazendo, a gente não tá tendo lucro nenhum a princípio com essa porra. Então, é pra se divertir mesmo, mano. Obrigado por ter ouvido até aqui, vocês são incríveis, e comenta aí, de repente, alguns personagens que são tarados lá pra gente nas nossas redes sociais. O Fred é Fred_CQN no Instagram, eu sou @otitiobruce, o DS, qual que é o seu Instagram, DS?
O Dalton Silveira, Instagram e Twitter, tudo igual.
O Dalton Silveira, bem fácil, e aqui, principalmente no Spotify, galera, sigam a gente, Mil Anos de Dor Podcast, toda semana episódio novo. Muito obrigado, é isso, valeu, tchau, tchau!
Falou!